O Japão organizou no Maputo, no final de agosto, o que pode ser qualificado como uma mini-cimeira Japão-África. Este evento teve um início atribulado com um protesto veemente da delegação marroquina pela presença de uma delegação da República Árabe Saharaui Democrática e da Polisário. Esta delegação não estava convidada, pois o país organizador da mini-cimeira, o Japão, não reconhece a RASD como país. No entanto, o país anfitrião do evento, Moçambique, é um dos maiores apoiantes africanos da legitimidade da RASD em ser um país independente e soberano. Aliás, o ex-presidente Joaquim Chissano foi uma das principais figuras a oporem-se à reintegração do Marrocos na União Africana na Cimeira de Janeiro deste ano em Addis Abeba. Esta posição moçambicana radica certamente na dívida eterna que contraiu com a Argélia, em apoio e treino que esta lhe deu a quando da luta de libertação nacional. De notar que a Argélia é o maior financiador da Polisário, o grupo militar cujas chefias se confundem e acumulam com os seus cargos na República Árabe Saharaui Democrática, a entidade política. Portugal, Argélia e Marrocos. O mês de setembro vê revelado pelo sítio argelino algeripatriotique.com cumplicidades entre diplomatas portugueses e os serviços secretos marroquinos, a propósito da questão Saharaui. A denúncia revela os nomes de duas diplomatas portuguesas na representação portuguesa na União Europeia, bem como identifica o embaixador português em Argel como facilitadores de informação aos marroquinos sobre os planos da União Europeia para a questão Saharaui, integrada nas políticas de defesa e segurança regional. Para Portugal, este é um momento crucial para alimentar as melhores relações com Marrocos, já que necessita destes para apresentar uma candidatura à extensão da plataforma continental sem pontos de conflito com a proposta marroquina da sua própria plataforma continental, bem como precisa do voto marroquino para ver aprovada a proposta portuguesa. Quanto à relação com a Argélia, Portugal começa a ter razões de queixa relativamente aos fluxos de gás natural que recebe, já que os atrasos são sempre justificados pelos argelinos com a necessidade de manter trabalhos de reparação no gasoduto. Neste capítulo, as autoridades portuguesas deverão manter uma esperança e um desejo secreto para que a construção do gasoduto entre a Nigéria e Tânger veja a luz do dia, já que diminuiria a dependência do atual gasoduto do Mediterrâneo.